Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. E no boletim de hoje falaremos sobre o CEM, Centro de Estudos da Metrópole, que é uma instituição de pesquisa avançada em ciências sociais e investiga temáticas relacionadas a desigualdades e a formulação de políticas públicas na metrópoles contemporâneas. Roxane, o Centro de Estudos da Metrópole, a partir das pesquisas, tem o compromisso de transferir esse conhecimento sobre a forma de novas tecnologias, indicadores ou metodologias, e de modo a torná-lo acessível tanto às diversas esferas do governo, subsidiando políticas públicas como a sociedade civil, permitindo que tenham acesso privilegiado aos novos resultados das pesquisas das ciências humanas no campo de estudos da metrópole. E para conhecermos um pouco mais sobre o centro e o que as pesquisas desenvolvidas por ele têm realizado, eu trouxe a professora Marta Tereza Arrete, diretora do CEM. Bom dia, professora, e muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio USP.
Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a você e aos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada, professora. E para começar, como surgiu a ideia de formar esse centro?
O centro surgiu a partir da primeira chamada dos CEPIDs da FAPESP no início dos anos 2000, né, como uma iniciativa conjunta de professores da USP e de pesquisadores do SEBRAP para estudar originalmente as desigualdades e as condições urbanas na cidade de São Paulo, e depois foi, ao longo do tempo, ampliando o seu escopo de análise para diversas dimensões da vida urbana, né? Então, hoje, nós estudamos, além da cidade de São Paulo, estudamos a vida nas metrópoles brasileiras, fazemos estudos comparados com outras metrópoles, e estudamos, nos especializamos no estudo comparado da vida urbana no Brasil.
Certo, professor. E quais são essas iniciativas de pesquisa na área das ciências humanas no campo de estudos da metrópole?
Nós estamos organizados em quatro diferentes linhas de pesquisa, né? A primeira delas é mais concentrada na mensuração das desigualdades, né? As desigualdades sociais e, sobretudo, aquelas que são afetadas por políticas públicas, né? Uma segunda linha de estudos, então, em cada linha de estudo compreende diferentes subprojetos que estudam dimensões específicas, né? Uma segunda linha de estudos examina o impacto das políticas públicas, né? Em que medida que as políticas públicas tem algum efeito sobre a redução ou a reprodução das desigualdades e quais são os mecanismos que explicam esse resultado. Por fim, uma terceira linha de estudos na qual estão compreendidos diferentes subprojetos estuda os fatores políticos que afetam as decisões sobre as políticas, né? Então, é como se a gente tentasse abrir um mecanismo, né, pelo qual as desigualdades operam. Quer dizer, você estuda como é que as desigualdades se comportam, nós também estudamos como é que as políticas públicas afetam as desigualdades e nós estudamos também como é que as políticas públicas são produzidas, né? E, por fim, uma quarta linha de estudos do centro é examinar, de fato, quem governa as cidades brasileiras. O que, que isso quer dizer? Nós fomos descobrindo, e as pesquisas qualitativas que são feitas nos centros mostram, que não é apenas o Estado e, portanto, as políticas públicas que governam as cidades brasileiras. Há outros atores políticos ou sociais ou econômicos que disputam o governo da cidade. Então, por exemplo, nas periferias urbanas, se você quiser entender o que, que explica o comportamento dos indivíduos, a trajetória dos indivíduos e mesmo o comportamento das políticas, você tem que entender como que o crime organizado e organizações religiosas disputam com as organizações estatais a implementação das políticas públicas, né? Em outras palavras, não é só o Estado ou as organizações públicas que governam as cidades, né? Mas também outros atores. Por exemplo, se você quiser entender como é que são geridas as políticas urbanas, não é suficiente entender os mecanismos, as regras das políticas públicas e a sua operação. É preciso também entender como é que atores privados e atores não estatais interagem com o Estado para produzir as políticas. As políticas são resultado disso, né? Então, essa é uma quarta linha de investigação na qual nós temos pesquisas em andamento.
Professora Maria Tereza, se me permite a Roxane fazer uma perguntinha.
Claro, Roxane, fica à vontade.
Pegar carona aqui nesse tema tão importante, a senhora tocava num ponto fundamental e eu me questionava justamente sobre isso, o espaço que as organizações dentro da própria sociedade têm competindo, como a senhora disse, não é? Muitas vezes com a ausência do Estado, ocupado por outros atores, muitas vezes, como no caso do crime organizado, impondo, fazendo o que não deveria estar fazendo, ocupando o espaço que não é dele e ainda reprimindo, obrigando a sociedade a determinadas situações, como a gente vê muito no Rio de Janeiro, por exemplo, não é?
Mas olha só, se você me permite,
claro,
o que as nossas pesquisas têm qualitativas têm demonstrado, não só sobre os regimes que imperam, né? Regimes, nós queremos dizer, sistemas legais, sistemas de regras formais e informais que de fato afetam a vida das pessoas, né? Mas também, por exemplo, na gestão das políticas públicas, por exemplo, das políticas urbanas na cidade de São Paulo, é que essas organizações, sejam elas criminosas, ou sejam organizações privadas, ou sejam organizações religiosas, elas não governam na ausência do Estado. Elas governam e afetam o modo de vida das pessoas, de modo de gestão das políticas, em interação com o Estado. Então, não é, por exemplo, que existe um espaço que é ocupado pelo crime organizado, por exemplo, em áreas em que o Estado não está, mas, de fato, existe uma interação, um brincamento entre agentes do Estado e agentes do crime organizado que se retroalimentam. Então, esse mecanismo é um mecanismo mais complexo, né? E que pode operar tanto, digamos, para o crime organizado, mas também para outras, se a gente quisesse usar uma expressão um pouco maniqueísta, opera também para o bem, né? Se você quiser examinar, que são pesquisas que nós temos também, como a sociedade civil se manifesta, né? Os conselhos de política social, por exemplo, né? Em que a sociedade civil está representada, né? Essa representação, ela não se dá na ausência do Estado, mas ela se dá por mecanismos de imbricamento e mecanismos de interação entre os agentes públicos e os organismos da sociedade civil, né? Então, um argumento que nós temos apresentado para o debate, para as interpretações sobre políticas públicas, não é de que esses espaços são ocupados só por um ator. Na verdade, tem uma interação aí,
claro,
entre digamos, para o bem e para o mal, entre agentes estatais e agentes não estatais, né?
Professora Marta, aproveitando todo esse gancho, como as pesquisas inovadoras do SEM, né, nesse campo social, pode se fazer presente em nossa sociedade? Uma transferência de conhecimento, de tecnologia, por exemplo?
Obrigada por essa informação, porque ela é muito importante, né? Nós temos defendido a posição de que nós, acadêmicos, nós temos praticamente nula experiência em gestão pública, né? E a gestão pública é uma ciência no sentido de que a produção de políticas, a implementação de políticas, ela requer um conhecimento específico sobre a caixa preta do Estado e o funcionamento do Estado, né? E isso, disto nós conhecemos pouco, né? Nós podemos estudar, mas mesmo estudando nós não acumulamos experiência. Sim. Que nos permita formular políticas. Então, a nossa orientação tem sido a de produzir subsídios para quem toma decisão, né? O que nós temos produzido? Nós temos produzido informação sistemática, né? Parte dela está disponível no nosso site, né? Por exemplo, sobre nós produzimos um aplicativo que está disponível no nosso site. Bacana. Sobre as escolas da região metropolitana de São Paulo. Uhum. Onde que elas são, quais são as condições do seu entorno, quais são qual é o desempenho dessas escolas, né? Então, quem quer, e nós temos hoje o acervo de público, aberto ao público, seja para o público em geral, seja para pesquisadores, seja para quem toma decisão em políticas públicas, a mais completa informação sobre as escolas da região metropolitana de São Paulo, né?
Certo.
Então, quem quiser ter essa informação, quem quiser tomar decisões de qualquer nível sobre política escolar, pode ter acesso à nossa informação. Eu estou dando um exemplo, né?
Mas existem muitos outros, né, professora?
Mas tem muitos outros, felizmente, né?
E para finalizar aqui nosso momento, professora, uhum. Como se vê o futuro para as políticas públicas na metrópole como São Paulo?
Cidades como São Paulo e como as grandes cidades no mundo, né, elas têm uma particularidade que é, se de um lado elas concentram conhecimento, concentram sabedoria, concentram capacidade de discussão sobre problemas, né, porque essa é uma característica das cidades desde a origem das cidades, e é uma característica das grandes cidades, elas uhum. concentram conhecimento. Por outro lado, elas concentram problemas, né? Concentram enormes desafios.
Sim.
E apresentam dificuldades de coordenação, né?
Verdade.
Então, para mencionar um evento de ontem, né? Uma característica do evento, da tragédia que nós acompanhamos ontem em São Paulo, né? Lá no Largo do Paissandu, né? Se de um lado você tinha uma tragédia anunciada, parte da tragédia resulta de enormes dificuldades de coordenação para enfrentar o problema, embora ele fosse desconhecido, né? Embora ele fosse conhecido.
Uhum.
Né? Então, se as grandes cidades, né, elas concentram capacidade de formular políticas, elas também concentram imensas dificuldades de coordenar soluções de políticas, né? E as soluções de políticas, elas não vêm da aprovação de uma lei.
Professora,
a aprovação de uma lei é a parte mais simples, a parte mais difícil é a execução da política, né?
Com certeza, nós precisaríamos de muito mais tempo, inclusive, para estar desenrolando toda essa conversa, inclusive em relação o fato que ocorreu ontem, né? Mas o Jornal da USP vai poder, ao longo do dia, estar falando um pouquinho mais e estamos à disposição para, inclusive, né, ouvir sobre essa tragédia também. Professora, muito obrigada pela sua colaboração e contribuição aqui na Rádio USP. Fique sempre à vontade de retornar aqui aos estúdios, tá? E, Roxane, próxima quarta-feira, o Momento USP Inovação volta com mais novidades sobre os caminhos da inovação e empreendedorismo aqui da Universidade de São Paulo.
Obrigada, Verônica.
Eu agradeço a oportunidade.
Obrigada.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.